Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu estou aqui hoje com o Carlos da Solartec. Vamos falar sobre energia solar, mais uma vez. Está todo mundo aí sofrendo com o aumento da conta de luz, bandeiras tarifárias aí salgadíssimas, parecendo mais aquela comida que você errou o ponto ali, tão salgado, tão... A inflação da energia elétrica está o dobro da inflação média, que já está alta, né? E a grande solução para isso tem sido, para muita gente, energia solar. Temos mais de 700 mil unidades consumidoras atendidas já, segundo dados da AD Solar, e o Carlos esteve aqui para conversar conosco há mais ou menos um ano atrás, um episódio bem bacana. Quem não escutou, recomendo, episódio 312, explicou detalhes e o básico do básico de como é que funciona a energia solar, para quem que serve. E hoje a gente vai tentar fazer um follow-up daquela conversa. Muito aconteceu de lá para cá e o Carlos vai fazer uma atualização, tá, do que está mudando, o que está melhorando, o que está piorando. Nós estamos com alterações normativas aí sendo discutidas, né, nova regulação e além do contexto. Então, eu acho que eu estou curioso aí para aprender um pouco mais. Carlos, muito obrigado, seja bem-vindo.
Muito obrigado, Fred. Olá para todos que estão nos assistindo aí. Agradeço você mais uma vez, Fred, pelo convite aí, em nome da Educando Seu Bolso. Mais uma vez, num bate-papo aí, é um enorme prazer estar com vocês mais uma vez, trocando experiências, opiniões, né? Na verdade, a gente vai fazer um bate-papo bem dinâmico aí. Eu vou tentar o máximo possível esclarecer aí essas questões.
Não, vai sim, sem dúvida vai. Começa pra gente, Carlos, com o contexto, por favor. Eu me lembro que na nossa conversa lá no episódio 312, você elencou como as razões pela busca, principais razões da busca pela energia solar sendo quatro, né? O aumento do preço da energia. Você imagina, há um ano atrás a gente discutiu o aumento do preço da energia, a gente mal sabia onde é que o troço ia parar, né? Nos últimos 12 meses a energia subiu 21%, ou seja, o que já estava ruim ficou pior, né? Você citou também a consolidação da tecnologia dos painéis solares, né? Mais robusta, mais realmente aceita e estável, um barateamento também naquela época, que a gente vai acabar comentando sobre isso agora. Você identificou também a busca por soluções mais sustentáveis, né? A energia solar é uma alternativa de alta sustentabilidade, baixa emissão de carbono, né? Quer dizer, para quem está preocupado com o meio ambiente, isso é uma boa saída. E também você citou naquela época aumento nas fontes de financiamento, né? Para quem não tem a grana para investir na instalação do sistema, e a redução nas taxas de juros. Me parece, a minha opinião de leigo, já dou meu chute aqui e solta a bola para quem conhece. Me parece que todas essas razões continuam valendo e talvez ainda, né, com ainda mais peso. É por aí?
O Fred, é isso mesmo. Você falando, trazendo todas essas questões aí que a gente conversou aproximadamente há um ano atrás, absurdamente as questões são muito parecidas com os dias de hoje. Eu nem vou repetir tudo que você falou aí, muito bem explanado, mas algumas delas ainda se intensificaram ainda mais aí, como um grande exemplo aí, essa disparidade no custo, né, um aumento aí bastante pesado na energia, né, o que está trazendo ainda pessoas aí, clientes, cada vez mais se interessarem, né, consumidores da energia elétrica de maneira geral, tanto comerciais, industriais, residenciais, enfim, está todo mundo sofrendo literalmente no bolso aí, né. Eu acho que hoje em dia que houve um agravamento ainda maior com relação a esse ano atrás, foi essa questão. A energia encareceu e muito, né?
Sim, sim. Então, isso está empurrando as pessoas para soluções, né? Alternativa. Todo mundo cansado de pagar caro na conta de luz. Só existe um tanto que você consegue diminuir o tamanho do seu banho, né? Ou a temperatura da água, ou usar menos o ferro elétrico. E as pessoas começam a ter que buscar uma solução um pouco mais robusta, né? E eu lembro que naquela época, Carlos, a gente discutiu que os painéis e o custo de instalação de um sistema fotovoltaico, né, ele vinha caindo com o passar do tempo, né? Porque a tecnologia ia barateando esse investimento. De lá para cá, queria que você falasse do que aconteceu e... Porque, estou dizendo isso, tem algumas pessoas que, em virtude dessa tecnologia ir barateando ao longo do tempo, né, elas têm essa perspectiva de que, se esperarem, vão acabar pagando mais barato lá na frente. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua ótica, se isso faz sentido, se a tendência é diminuir o preço ainda mais, se a subida do dólar acabou fazendo com que isso não caísse tanto no último ano, se a tecnologia atingiu um patamar de estabilidade e não há muito mais para baratear. O que você pode falar para aquelas pessoas, por exemplo, que estão, né, já analisaram, que já sabem que é uma boa, mas estão esperando assim o preço cair ainda mais para poder entrar pagando mais barato?
Certo, Fred. E essa pergunta realmente ela é muito recorrente aí conosco, uma dúvida geral mesmo, né? O que eu costumo dizer sobre esse tema aí é que, no passado, essa questão já fez muito sentido, porque a resolução normativa ela abriu, né, as portas do Brasil aí para, de forma a ter uma regulação para energia solar lá em 2012. Então, naquele momento, era uma tecnologia que ainda era inicial no Brasil, né, a nível de volume, a nível de confiabilidade do próprio povo brasileiro, né, apesar de já ser consagrada nos países do primeiro mundo, no exterior, mas aqui estava se conhecendo. Né, de certa forma, o mercado brasileiro estava tateando essa questão. Então, de fato, naquela época, ao longo dos anos, ao passar dos anos, aí, iniciando em 2012, teve uma diminuição muito expressiva. Assim. Então, quem comprou um sistema fotovoltaico aí, lá naquela época, ele foi vendo, ano após ano, o sistema de verdade tendo assim, uma queda de preço muito grande. Mas, nesse momento atual, eu entendo que a realidade é outra. E esse equilíbrio, eu entendo que ele aconteceu em torno de 2 a 3 anos atrás aí, porque é como eu digo com relação a tecnologias. Eu gostei de fazer uma analogia, talvez fica mais fácil para as pessoas entenderem, apesar de eu não ser conhecedor disso que eu vou falar, mas vou tentar buscar uma analogia. Uma TV de 42 polegadas ou algo do tipo, há 10 anos atrás, ela custava X, estava um preço. E assim, muito curiosamente, uma TV com o mesmo tamanho de tela, aí, ou seja, aí, em torno de 42 polegadas, hoje ela custa mais ou menos a mesma coisa. Só que a grande diferença é que tem muito mais tecnologia embarcada no negócio. Antes, essa TV ela era basicamente uma TV de tela plana, muitas vezes, quando estava se lançando. Hoje, a TV ela já faz diversas e diversas funções. Então, a energia solar, ela evolui, de certa forma, até a precificação, mais ou menos dessa forma também, porque os painéis solares, aí, os módulos, eles estão ficando cada vez mais eficientes. Então, a gente consegue gerar, é possível gerar aquela mesma quantidade de energia em um espaço muito menor. Então, os painéis de potência menores vão ficando obsoletos e vão criando-se painéis cada vez mais potentes, e fora outros tipos de tecnologias embarcadas, tecnologias de transmissão, questões referentes a monitoramento remoto, enfim, é uma tecnologia que está em constante evolução. Então, isso faz parte aí de questões que são ligadas a equipamentos de tecnologia, né?
Tá, então, pelo que eu entendi, a tecnologia continua evoluindo, talvez o preço não está barateando mais tanto, né? Igual no passado, uma curva, o economista gosta de falar com ganhos marginais decrescentes, né? Ou seja, você, a cada ano que passa, a variação de preço é um pouco menor do que a anterior, mas, por outro lado, há um acréscimo de tecnologia, de eficiência da conversão e durabilidade, talvez manutenção e outras características positivas que não o preço, não é isso?
Exatamente. Então, a questão da energia solar, ela atingiu esse equilíbrio aproximadamente nessa data, que eu entendo que seja em torno de 2 a 3 anos, e aconteceu um fator aí também nesse meio de caminho, mas é um fator novo para o mundo inteiro, né, que foram questões da pandemia e efeitos da Covid-19 no mercado, né, tanto nacional quanto internacional. Então, além de toda essa questão que eu trouxe com relação a acréscimo aí de tecnologias embarcadas, etc., tem uma questão mercadológica muito pesada, que se a gente for analisar assim, de forma nesses anos ou dos próximos anos, existe até uma certa tendência de alta nos preços. Então, como o produto é um produto que também tem uma ligação muito forte aí de produção e a fabricação e muitas vezes o desenvolvimento da tecnologia, ele é feito no exterior. Então, balizamento de dólar, ele conta muito. Às vezes, se acontece qualquer efeito no mercado externo aí também, aumento de combustível que seja marítimo, porque tem a questão da logística do transporte, alguma questão interna nos países que são fabricantes. Então, assim, tudo isso pode acontecer no meio da situação, né? Mas, numa leitura do mercado agora, o que a gente tem observado é que está acontecendo até, de certa forma, uma determinada alta nesses preços aí. Então, essa observação que a gente está tendo no momento sobre esse tema aí, certo?
Ok. Parou de cair, então, galera. Deram a dica. O Carlos deu a dica. Ou seja, parou de cair. Se cair, né? Se cair alguma coisa, não vai ser tanto mais, por um lado, né? E por outro lado, você tem aí aquela número da inflação da energia elétrica lá que eu passei com as bandeiras tarifárias, que é uma coisa que o Carlos explicou para a gente no episódio passado, que não se aplica às pessoas que usam a energia solar como fonte, né? A aplicação da bandeira tarifária, que é o que está fazendo a conta de luz ficar bastante salgada. Então você tem a conta bastante salgada subindo muito por um lado e o sistema que já não está barateando mais tanto, ou como o Carlos falou, pode até correr o risco de subir um pouco. Ótimo, já deu uma primeira dica do Carlos. Vamos para a minha segunda pergunta então, Carlos. Uma modalidade que a gente também escuta falar muito e existe muito no mercado de energia são as fazendas solares. Como é que seria uma breve comparação entre adquirir a energia dessas fazendas solares ou instalar o próprio sistema de energia solar? Você podia falar um pouco sobre isso para a gente, por favor?
Certo. Eu vou tentar fazer assim, um paralelo bem breve entre as duas, né? Tentar ser mais generalista, né? Eu entendo que as principais diferenças de adquirir energia de uma fazenda solar é que a economia nesse tipo de modalidade, ela gira em torno de 10% a 20%. Então, nessa situação, teve um investidor que construiu, que investiu na fazenda solar, normalmente uma fazenda de grande porte, e essa pessoa ou essa empresa, né, normalmente são mais empresas que trabalham nesse sentido, ela vai comercializar esse ganho de energia, trazendo aí para os consumidores. E um detalhe também que é importante considerar nessa questão da fazenda solar é que essa economia de 10% a 20%, ela é uma economia que é oferecida sem a necessidade de investimento para a parte que está contratando. Então, esse é um ponto que ele é relevante na hora de entender quais são as diferenças. Agora, por um outro lado, adquirir o próprio sistema, ao invés de se trabalhar uma economia entre 10% a 20%, essa economia já se estende com uma capacidade de chegar até 95%. Então, ao invés de adquirir a energia de uma fazenda, de um investidor, na verdade, quem é o investidor já é o próprio cliente nesse sentido, já é o próprio consumidor. Então, obviamente, né, como ele é um investidor, ele vai ter que fazer um aporte de um investimento, vai construir a própria usina, né? Então, todos os rendimentos dessa usina ele vai ter para conta própria, né? Podendo chegar naquele número que eu falei de até 95%. E isso envolve também, existe hoje um facilitador nesse sentido, que são as linhas de financiamento. Como a gente já havia até conversado sobre isso no episódio anterior, né? Os financiamentos estão cada vez mais em desenvolvimento, como os bancos, as agências de créditos, cooperativas, tem muita fintech também já trabalhando nesse sentido aí. Então, assim, como o mercado entendeu que há uma grande procura, então a oferta de financiamento está cada vez mais facilitada. Então tem muita opção no mercado, né? Com juros, na medida do possível, mais baixo que outras questões do mercado, né? Com prazos mais estendidos. E a grande sacada para quem pensa no financiamento, normalmente que essa pessoa ela tem a condição de trocar o que ele gasta hoje na conta de luz, né? Ou seja, com a economia, ele consegue pagar a parcela do financiamento. Então, a gente costuma dizer, né, de maneira geral, que troca-se a conta de luz pela parcela do financiamento. Então, esse investimento ele ocorre normalmente sem a necessidade de um aporte, né? A gente costuma dizer brincando que a pessoa investe com o dinheiro do outro, né? Então é uma questão que muitas das vezes a pessoa ou não tem naquele momento, ou muitas vezes tem, mas tem outra finalidade para aquele valor, ela pode recorrer ao financiamento, que é uma solução assim, bem interessante nesse sentido.
Legal. Então, para quem não sabe, né? Acho que o Carlos deu aí a dica já, fazendas solares são comprar uma cota de um investimento feito por uma empresa grande, né? Você não tem que desembolsar nada para fazer um investimento nas placas, instalação, etc., que às vezes pode ser um dinheiro que você não tem, mas a economia é limitada. Falou em 10% a 20%, você tem uma conta de R$200, você vai pagar 170, sei lá, alguma coisa assim, enquanto estiver pendurado lá naquela fazenda solar, né? Grosso modo, a fazenda gera essa energia mais barata ainda e está rachando, está dividindo esse ganho com você. E no caso do investimento em um sistema próprio, que a gente comentou também no episódio anterior, que pode ser compartilhado, né? Tem um sistema só que dá para atender a sua casa, do seu sogro, a do... Desculpa, às vezes o seu negócio, a sua casa. Bom, tem os detalhes, a gente não vai entrar aqui agora, senão não dá tempo, mas você tem que fazer esse investimento. E aí, como o brasileiro às vezes tem dificuldade em ter o dinheiro no bolso, o Carlos está citando aí a profusão das ofertas de financiamento aos sistemas solares, cada vez mais comuns, anunciados, que podem ser uma boa opção. Aí, nesse caso, você troca a conta de luz pela parcela do financiamento durante alguns anos, né, enquanto está se amortizando esse financiamento. E a partir dali, talvez você podia dar um pouco de informação para a gente, se tiver caso de prazo desses financiamentos e taxas, mas a partir do fim do prazo do financiamento, você passa a ter a economia total, né, a conta praticamente gratuita, né, só não vai ser total porque tem aquelas taxas de iluminação, etc., lá que você tem que continuar pagando, é mais ou menos isso, né?
Perfeito, é isso mesmo. E tem um grande detalhe aí também, a questão de investir nessas questões da energia solar, é porque protege o consumidor da inflação e desses aumentos, né? Uma vez que a pessoa fez um investimento em um valor fixo, né, fez um aporte na usina solar, independente do que estiver acontecendo na economia lá fora, né, e preços de energia subindo, bandeiras tarifárias, enfim... A pessoa já é um produtor de energia e ele consegue, né, com os próprios recursos, suprir essa demanda que ele tem, né? Então, ao longo desses acima de 20 anos aí, 25, 30 anos, sistemas costumam durar até mais que 30 anos, então a pessoa ela está totalmente blindada desses aumentos inflacionários e de qualquer outro tipo de aumento que eventualmente poderá acontecer nesse sentido, né? A gente sabe que energia elétrica no Brasil é uma caixinha de surpresa, né? Os aumentos acontecem assim para o consumidor de forma inesperada, né? Uhum. Enfim, se a pessoa já conseguir produzir a própria energia, ele para de ficar à deriva, dependendo do que vai acontecer do lado de fora, né? Ele passa a ter domínio da situação. Isso é uma questão muito interessante.
Não, legal. Você está falando que você trava o teu preço do quilowatt-hora mesmo, é isso? A unidade que vocês costumam trabalhar, não é isso?
Exatamente, exatamente.
Tá. Aos poucos o Carlos está me adestrando aí para falar a terminologia correta aí. Estou tropeçando menos com o passar do tempo aí. Mas, Carlos, alguma. Dá para a gente falar de ordem de grandeza de prazo desses financiamentos e taxas, igual eu falei, ou a gente deixa para colocar isso na parte escrita do post que vai acompanhar o áudio?
Eu posso falar, na verdade, existe uma abrangência muito grande, porque tem diversas classificações, né? A rural, que normalmente é a mais subsidiada, que costuma ser algo em torno aí de 0,5%, a partir de 0,5% ao ano, né? E taxas assim chegando aí a nível residencial, né, em torno de 1,2% assim. Ao mês, na verdade.
Ao mês. De meio até 1,2% ao mês.
Ao mês. Eu falei ao ano para...
Rural, mas é ao mês também.
Rural? Deixa eu corrigir o que eu falei, é ao mês, né? Ao
não,
mês,
não.
0,4% para rural e na casa de 1 a 1,2 aí ao mês para comercial ou residencial.
Ou seja, taxas bem razoáveis, né? São taxas bem abaixo do que as pessoas conseguem tomar empréstimos, ou mesmo fazer financiamentos, por exemplo, aí, de carro é mais caro que isso, de casa aí vai depender, né? Provavelmente não.
Depende um pouco, né? Depende. E assim, isso a gente falou de taxas, né? Mas o que acontece também é que, normalmente, esses prazos aí, o sistema do financiamento, ele foi desenhado ao longo do tempo, é também uma questão nova, para ele buscar uma forma de encaixe também para a pessoa fazer essa compatibilização com a conta de energia. Hoje, os financiamentos padrões aí costumam ter 5, 6 anos, né, que é o tempo que a pessoa vai pagar de forma a amortizar esses números iguais, né? Houve uma evolução também, que anteriormente, quando foram lançados, aí, esses prazos eram menores.
Legal.
O rural chega até 10, 12 anos. Então, sempre para o rural é tudo muito diferenciado, né?
Legal. O que você está dizendo é que os próprios instituições financeiras, bancos, cooperativas, etc., foram alongando os prazos desses financiamentos de forma que as prestações pudessem ser as mais próximas possíveis ao valor da conta de energia elétrica que o financiado, né, que o credor,
isso.
Que o devedor já vai pagar. Ótimo. Está olhando a ótica do cliente. Né? O cara está precisando de economizar, não faz muito sentido ele passar a pagar o dobro em parcela do que ele pagava na conta. Legal.
Exatamente. Legal. Então se eu for estimar, eu estou falando que os financiamentos são... Tudo é muito novo, né, nesse setor. Eles começaram aí a efetivamente estar no mercado há uns 4 anos, 3 anos. Então, assim, nós começamos a trabalhar com energia solar muito antes de ter financiamento. Aí você imagina o tanto que a gente sofria, né? Porque essa solução antes não existia, né?
Uhum.
Ou o consumidor tinha o valor, né, o dinheiro para fazer investimento, ou não fazia investimento, né? Então, essa solução foi acontecendo ao longo do tempo e ela está em constante evolução também.
Legal, perfeito. Você deu um bom panorama aí, bom, grossos números aí, de que o financiamento existe, é longo, está amplamente sendo ofertado, provavelmente o banco com o qual você se relaciona possui uma linha dessas, e as taxas são razoáveis. E o mais importante, né, fazem com que você troque a tua conta de energia elétrica pela prestação do financiamento durante, né, 5 ou 6 anos, e depois, como o Carlos falou, o sistema tem durabilidade aí de 25, nos outros 20, né, você pode ficar tranquilo aí com um gasto bem menor. Maravilha, Carlos. Deixa eu te passar para a terceira pergunta que a gente tem, que tem a ver com uma discussão normativa, né, que eu anunciei no começo da nossa conversa, de regulamentação, que é noticiado muito ultimamente na mídia, aí, a taxação da energia solar. Né, parece que tem um projeto de lei, e toda hora entra uma notícia de que vai taxar. A gente conversou em off uma época que você me disse que era o uso do fio, né, aquela energia que você gera na sua casa, mas que você não usa imediatamente, que faz o upload. Vou usar o termo do upload aqui, que é o termo da informática, a galera está mais acostumada. Você, né, carrega na rede da distribuidora. Fala um pouquinho para nós sobre essa história da alteração normativa, prós e contras, né? Me parece que existem prós e contras dessa discussão.
Certo. Então, esse é um tema que, de fato, ele foi de grande repercussão nacional aí, no setor energético, e chamou a atenção de muitos consumidores, muita gente que estava antenada ou interessada, curiosa, né, em energia solar. Então, trazendo assim, em poucos minutos aí um resumo, existe aí um projeto de lei, que é um PL 5829, que ele atualmente ele está aprovado, foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi uma aprovação recente aí, foi nos últimos 30 dias que isso aconteceu. Ele atualmente está agora no Senado para as avaliações, para as votações, né? E após o Senado, ele tem ainda o rito, né, de passar pela sanção presidencial para aí sim esse projeto de lei que caminha entre as casas, né, ele se transformar efetivamente em uma lei, né? Deixa de ser um projeto de lei e passa a ser uma lei. Existe, sim, uma grande tendência, que é uma análise assim, feita até pelo mercado de energia solar, que esse projeto deve ser aprovado pelo Senado, acredita-se que deve ser aprovado, e também que não haverá maiores problemas para acontecer a sanção presidencial. E, assim, tudo acontecendo de forma que está se previsto, e que se prevê acontecer, final desse ano, início do próximo ano, esse projeto de lei muito provavelmente vai virar uma lei. É claro que isso não é uma promessa, é um negócio que depende ainda de passar por determinados ritos, né? Isso é um estudo que a gente tem aí em função do que aconteceu até o momento. Então, assim, como o Fred trouxe aí, em suma, ele existe um ponto onde ele trouxe uma previsão de taxação para esse fio B, que é onde seria componente aí de transmissão da energia elétrica, que hoje ela não tem uma tarifação. Hoje, se o consumidor injeta na rede a 100%, ele vai ter esse mesmo 100% de retorno. O que vai acontecer é que esse valor ele não será mais ressarcido nessa totalidade, e sim vai ter um desconto nesse retorno de energia. Então, assim, eu nem vou falar de números sobre isso, não, Fred, porque ele é escalonável, ele é variável. Então, assim, a única coisa que eu posso trazer para o momento é que também em um estudo que foi feito, apesar de ter essa tarifação, esse número não vai ser tão pesado ou tão significativo que vai passar a inviabilizar o investimento do setor. Então, isso foi uma luta que tem acontecido do nosso setor de energia solar aí para trazer esse projeto de lei até onde está, justamente para não acontecer grandes perdas nesse sentido, né? Senão ia sair todo mundo perdendo, né? Consumidores, todo o setor, né? Nesse sentido, em algo que não faria muito sentido de forma geral, né? Ainda mais considerando esse cenário de déficit energético, né? De falta de energia que a gente está no momento. Então, essa é a questão que a gente vê como uma determinada perda, né? Vai ter uma diferença que hoje não tem essa tarifação, vai passar a ter, mas também esse projeto de lei traz uma questão muito positiva, que é a segurança jurídica. O que eu estou falando com relação a isso? Porque existia uma insegurança muito grande de quem já tinha o sistema de energia solar implantado anteriormente a essa lei, né? Essa possível mudança de regra, que as pessoas ficavam com muito receio de não mais ter esse direito adquirido, né, da forma com que eles entraram, da forma com que eles fizeram investimento. Ou seja, ele investiu dentro de uma regra e depois as questões mudaram. Então, isso não está previsto para acontecer. Quem entrou no sistema antes da alteração dessa lei, ele vai ter esse direito adquirido. Essas novas questões, elas vão valer apenas para as pessoas que acessarem o sistema após aí a vigência dessa lei.
Então, vamos, certo? Lá, vamos ver se eu entendi. O ponto negativo é essa da taxa de desconto aí no uso do FII, né, na energia que você carrega para a rede. Você carregava 100 e antes se podia usar depois 100. Para quem não está acompanhando, você gera energia solar durante 6, 7 horas por dia e usa energia na sua casa durante 14, 15 horas por dia, né? Então, durante as horas que você não está gerando, você está usando a energia proveniente da redistribuição da companhia energética que você está afiliado. Então, você carregava 100 durante as 6, 7 horas e carregava 100. Agora, o que o Carlos está falando, parece que é um consenso, pelo que eu entendi também nas discussões legislativas, né? Já passou na Câmara, mas parece que já está meio que combinado com o Senado e a Presidência, de que você vai carregar 100 e vai descarregar 95, sei lá. Como ele falou, tem detalhes para dar, né? Escalonado, depende de uma opção de coisa, que a gente não tem tempo para entrar no detalhe aqui, mas que seja 90, alguma coisa assim. Mas isso, agora que você falou, né? Assim, se aplica só aos novos entrantes ou, por exemplo, se eu contratar agora um sistema solar com a Solartec, instalarmos agora no mês de outubro, aqui de 2021, né? A gente está gravando esse episódio, e a lei for sancionada lá no fim do ano, dezembro, janeiro, etc., isso me atinge?
Então, o sistema ele tem ainda algo que eu não trouxe, que também ele complementa a resposta dessa pergunta que você trouxe aí. Ele tem ainda o que se chama de vacância de 12 meses após essa lei entrar em vigor. Então, hipoteticamente, vamos dizer que essa lei vai entrar em vigor em janeiro de 2022, que é uma data até assim imaginada para isso acontecer, ou próxima a ela, então ainda vão ter 12 meses, ou seja, essa lei, essa tarifação, vai passar a acontecer a partir de janeiro de 2023. Então, os consumidores ainda vão ter 12 meses para poder entrar no sistema sem ter esse efeito dessa tarifação. Então, essa é uma questão que também foi algo que o setor lutou para que fosse incluído, para ter também um tempo de resposta entre as pessoas, né, para aumentar a gama aí dos entrantes e pessoas que iriam aderir ao sistema de energia solar e não ser uma questão assim totalmente repentina de um dia para o outro quando essa lei entrasse em vigor.
Ah, então, Carlos, então não tem que ter medo, né? Quem está interessado em ter um sistema, investir no sistema, em fazer geração de energia solar, quem, né, o nosso ouvinte aí que está interessado em economizar na conta de energia, não tem que ficar com medo, porque mesmo depois que é aprovado, parece que, pelo que você está falando, tem aí uma carência, né, um prazo até que isso entre em vigor, que 12 meses é um prazo mais do que suficiente para você fazer esse investimento, né, assim, e ainda não ter que pagar essa tarifa, vamos dizer assim, do uso do fio, da carga de energia elétrica. Achei que os riscos eram maiores, achei que as possibilidades de inviabilizar, né, financeiramente esse investimento com a discussão normativa fossem mais pesadas, né, mais prováveis. Assim. Se é mais ou menos, grosso modo, o que você está falando, para mim continua aquela conclusão geral do nosso podcast atrás, um ano atrás, lá em 2012, de que é um investimento ainda com um custo-benefício ainda melhor agora que a energia está tarifada 20% a mais com a história das bandeiras, que, mais uma vez, não se aplica a solar. É uma conclusão meio grosseira demais ou resumidamente dá para falar isso?
Não, resumidamente é isso mesmo. A vantagem vai continuar existindo, né? E a gente não tem dúvida com relação a isso, né? Foi uma luta do setor, a gente entende que esse foi um ganho, porque os percentuais que estavam sendo pleiteados por um outro lado, onde estava querendo uma tarifação maior, eles eram absurdos, eles iam totalmente inviabilizar. Então, a gente entende que esses percentuais praticamente irrisórios ou muito pequenos, ele foi um ganho aí para a energia solar e para o desenvolvimento aí, desse setor no Brasil, né, que a gente entende que tem muito a acrescentar em diversos sentidos. É aquela questão, hoje ele vale muito a pena, ele tem uma viabilidade para quem gosta de fazer esse tipo de conta assim, muito atrativa, né, quem gosta de falar sobre payback, sobre TIR e todas essas questões aí. Então, assim, ele é um investimento muito atrativo, ainda mais em comparação com esse aumento aí muito expressivo da conta de luz, né? Então, o que era bom, ele passa a ser melhor ainda. E após essa lei, ele vai ter um pequeno decréscimo, mas vai continuar sendo bom. É o que eu costumo dizer, né, como conselho, seria o seguinte: quem, assim, já tem o interesse mesmo, ou já sabe que vai entrar na energia solar, aproveita o momento, né? Por que diminuir os ganhos se pode ter um ganho maior antes dessa alteração, dessa legislação, né? Enfim, é isso que eu falo para quem me pergunta, assim, sobre essa questão.
Não, eu estou entendendo assim também. Se for aprovado do jeito que você está falando, se realmente não houver alterações, fica me parecendo realmente que é por aí. Cara, estou bem explorado no meu tempo. Eu acho que vou fazer meu resuminho aqui e vou deixar para suas considerações finais, cara. Assim, para mim é o seguinte: no Brasil, quando não chove, venta, né? Mas sol tem o ano inteiro. Então, se chover ou ventando, vai ter sol. Eu estou cada vez mais comprado nessa história do solar, cada vez mais parecendo realmente uma solução muito robusta, né? Muito válida. Todos os aspectos que a gente discutiu, seja nessa conversa, seja na anterior. Sei lá, espero ter podido esclarecer para as pessoas aí a maioria das dúvidas que elas têm no conjunto desses dois bate-papos contigo. Te agradeço de novo, mais uma vez, pela disponibilidade de vir aqui compartilhar o conhecimento conosco. E deixo para suas considerações finais alguma coisa que você gostaria de esclarecer ainda. É o que você falou, né? É tanto assunto que é até difícil, mas alguma coisa mais rápida. Fique à vontade, por favor.
Certo. Eu vou só terminar com uma reflexão mesmo, que seria interessante nós aproveitarmos que a gente está no Brasil, que é o país do sol, né? Então, a gente tem muito potencial aqui, né? E para complementar essa questão, é que eu costumo dizer que a energia solar, ela não é a energia do futuro mais, ela é a energia do presente, né? Então ela está no alcance de todos aí, de alguma forma, se der um jeitinho, se tiver um interesse, acaba conseguindo adquirir de certa forma, né? A gente está à disposição também para bater um papo no que precisar. E, no mais, eu quero agradecer aí mais uma vez por esse convite, Fred, que foi super gostoso aqui esse bate-papo, acaba ficando um bate-papo informal, né? A gente quebra aquelas formalidades e, para mim, isso é uma maravilha demais, sabe? E eu quero agradecer em especial quem chegou até aqui ouvindo, né? Quem vai estar ouvindo até aqui, agradecer a paciência aí, né? E quem chegou até aqui é porque, de fato, estava interessado no tema, né? Então, eu quero agradecer essa paciência aí com a gente, né? E dizer que eu estou sempre à disposição, tanto para você, Fred, equipe Educando Seu Bolso, e para quem dos ouvintes aí tiver interesse, tiver alguma dúvida a mais, o tema é muito extenso, né?
Maravilha, obrigado, cara. Como sempre, né, junto com esse áudio vai acompanhar um post escrito com mais detalhes, e quem quiser, por favor, que consulte lá. Um abraço, Carlos, até a próxima, cara.
Valeu, Fred, muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.